E está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos começar uma nova temporada. E você já sabe, uma nova temporada, novos participantes, porque nós temos um novo tema. E que tema espetacular! Vamos falar sobre 1ª e 2ª Coríntios, duas cartas, duas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu para apresentar o Evangelho. É sobre isso e muito mais, o Lições da Bíblia, que está começando agora. Nós já estamos aqui juntos, olha que bacana, estou com os meus amigos aqui para começar essa temporada que vai ser espetacular, falando de 1ª e 2ª Coríntios. E que bom ter você também com a gente, obrigado pela sua companhia, por acompanhar o programa Lições da Bíblia toda sexta-feira, toda semana. Sexta-feira na televisão, né? Mas tem gente que já assistiu antes aí no YouTube, isso mesmo, temos um canal do YouTube desse programa e você já pode inclusive acompanhar esse conteúdo desde o sábado à tarde lá no nosso canal. Fala nisso, você já é inscrito no canal do Lições da Bíblia? Ainda não? Faz isso agora, se inscreve lá no canal para você receber as notificações, para você saber quando aparece um programa novo do Lições da Bíblia. Bom, deixa eu falar com vocês sobre os nossos convidados queridos que estão aqui, que deixaram as suas agendas, um pouquinho da família, para estar conosco, para falar da Palavra de Deus para você. Aqui à minha direita, o pastor Clodoaldo Tavares, que é diretor, como dizia lá, né? Então, lá no IAN é assim, isso, né?
É um chadinho.
Diretor do SALT, que é o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, lá no IAN, onde eu me formei. Amigo, muito bem-vindo.
Obrigado. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, revendo o pastor Denilton, que trabalhou lá, e o nosso querido amigo, irmão Eber, que estudamos juntos.
Ah, vocês são colegas de turma?
Sim. Rapaz. Iniciamos o seminário juntos. Depois, ele foi levado para o NASP e eu permaneci no UNIAN, mas iniciamos juntos.
Ele está com o pé sobre a terra e o mar, né? Como aquele anjo de Apocalipse 10. Weber, apresentar você também. Que legal, amigo. A gente já queria ter você com o nosso programa já há bastante tempo, mas graças a Deus deu certo dessa vez. Você que é um amigo querido e é nosso líder. Não é? Porque é o responsável lá na Divisão Sul-Americana, que é esse escritório da igreja que administra a missão em 8 países aqui na América do Sul, exatamente, e mais coisas você faz lá, mas para ajudar o nosso povo a amar a lição da Escola Sabatina, estudar esse guia tão especial. Né? Heber é diretor de Ministério Pessoal, ASA também.
Escola Sabatina.
E Escola Sabatina. Bem-vindo, amigo.
Obrigado, privilégio estar com você, meu amigo de tanto tempo, pastor Clodoaldo, estudamos juntos. Não vou falar do outro que você vai apresentá-lo, mas para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Okay. Privilégio.
É um privilégio nosso. Bom, a gente está aqui agora, e eu vou falar isso aqui, né? Nem Salomão em toda a sua glória, né? Isso é uma linguagem bíblica, né? Tem um colega que fala isso. Recebendo o autor da lição da Escola Sabatina desse trimestre. Isso é emocionante para mim, porque você é um amigo querido. É emocionante para nós que somos brasileiros. A gente é um pouco bairrista, né? Poxa vida, o nosso colega, o nosso amigo é autor de um material que está sendo estudado nesse momento no mundo inteiro. Né? Os adventistas do mundo inteiro e outras pessoas mais estão lendo o conteúdo que saiu da mente de Deus a partir do nosso amigo Adenilton. Adenilton, pastor Adenilton, que é o coordenador ali do curso teológico no NASP, Engenheiro Coelho. Que honra receber você mais uma vez e agora como autor aqui da nossa lição. Bem-vindo, amigo.
Eu não tenho palavras para expressar a minha alegria. É um privilégio muito grande estar aqui de volta, né, com você, que nós somos contemporâneos. Claro. Né? Estivemos juntos ali na nossa época de estudo, ali no UNIAN. E estar aqui com esses dois amigos, o pastor Clodoaldo, o pastor Heber, uma alegria muito grande poder aqui nessa temporada estudarmos juntos esses dois livros maravilhosos do Novo Testamento que Paulo escreveu aí pra gente, né?
Legal, meu amigo. Muito bem-vindo. Vou pedir você para fazer a oração inicial pra gente.
Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós louvamos o teu nome, ó Deus, neste momento, ao termos o privilégio de estudarmos a tua palavra. Nós não ousamos abrir a tua palavra sem primeiro pedir a unção do Espírito Santo. Sim. E nós te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja sobre nós e sobre cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. que seja um momento de crescimento espiritual, seja um momento de conhecimento da Tua Palavra, que seja um momento de deleite na Tua Palavra para todos nós.
Amém.
Nós suplicamos a Tua bênção, suplicamos a Tua direção, oramos agradecidos em nome de Jesus.
Amém.
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 Bom, nós vamos começar, como eu acho que a gente deve começar aqui, falando um pouquinho do que eu mencionei na sua apresentação, né? É uma honra muito grande, alegria para nós termos você aqui, que é o autor dessa lição. Queria que você falasse, pastor Denildo, do seu sentimento, né, de ter escrito esse material, de ter recebido esse material impresso aí na sua casa, como que é isso para você? E também que você falasse um pouquinho como foi o processo de escrever isso, que é um material, que é um documento maravilhoso que a igreja usa no mundo inteiro e as pessoas vão continuar, inclusive, recorrendo a esse material muito tempo depois de ter sido escrito.
Ok, sabe que, assim, eu sempre estudei a lição da Escola Sabatina. Então, assim, desde criança, eu desenvolvi o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Li a minha Bíblia, desenvolvi o hábito de ler todos os dias. E associada à leitura da Bíblia, a leitura também da lição da Escola Sabatina. Então, eu cresci na igreja, não é? Passei ali para todos aqueles estágios de jardim da infância, primários. Se eu errar, o amigo aqui me corrige, né? Mas passei ali pelo jardim da infância, primários, a lição de juvenis, de jovens. Então, sempre tive o hábito de ler a lição da Escola Sabatina. E quando eu recebi, a Novo Tempo mandou para mim, a lição da Escola Sabatina deste trimestre, né? Então foi uma emoção muito grande, porque eu sempre recebi a lição e eu sempre tive a curiosidade de ver quem era o autor da lição.
Você via nas primeiras páginas.
Eu olhava ali no expediente para ver quem era o autor da lição. Então foi uma alegria muito grande, assim, um privilégio muito grande. Eu louvo a Cristo, né? Dou toda a honra e toda a glória a Cristo. Foi Ele que fez isso por mim. Foi Jesus que me deu esse privilégio, né? Eu recebi o convite para receber a lição em março de 2022.
Okay.
Então a igreja trabalha com muita antecedência para que o autor tenha tempo para escrever. Eu recebi a incumbência de escrever em 18 meses. Eu achei muito interessante porque Paulo fundou a igreja de Corinto em 18 meses também. Então, assim, eu me senti assim, um pouco de Paulo nesse momento, né? Eu tive esse tempo que Paulo teve para fundar a igreja, eu tive o tempo para escrever. Então, eu recebi a atribuição em março de 2022 e entreguei o manuscrito em agosto de 2023. Então, a igreja trabalha com muita antecedência para que o manuscrito seja enviado, né, para as nossas editoras no mundo inteiro, para iniciar o processo de tradução. O manuscrito é escrito em inglês e depois é traduzido, né, para todos os idiomas, né, em que a lição é impressa. Então, depois desse processo, né, de entregar o manuscrito e passar em comissões, o manuscrito é enviado para as editoras, o autor também recebe um retorno da comissão principal, não é? E a gente recebe o manuscrito para a gente dar uma olhada e a gente avaliar e também dar alguma opinião depois do processo editorial feito. E depois disso, aí começam as traduções e finalmente a gente recebe também o texto em português.
Isso é muito bom você destacar para a igreja que está acompanhando esse programa e também os nossos amigos saberem que esse é um material que ele não sai só da mente de uma pessoa. É claro que você é o autor disso, mas você submete esse conteúdo a uma comissão de teólogos representantes do mundo inteiro para poderem analisar a teologia do que está colocado aqui, porque isso é uma carta que vai fazer uma referência aqui a Paulo, né? É uma carta da igreja também para a igreja. Ou seja, a gente tem muito cuidado com o conteúdo aqui. É claro que não são conteúdos perfeitos, também não é um conteúdo inspirado, ele é um conteúdo a partir do texto bíblico, mas tem todo o cuidado para que a doutrina expressa nesse material reflita o conhecimento bíblico.
Exato, porque no final das contas, o nosso guia de estudos é a própria Bíblia, nós estudamos a Bíblia. Então, a lição da Escola Sabatina é somente um guia para que a gente vá para a Bíblia e todo o conteúdo está vindo da Bíblia, né? Então, é muito importante esse trabalho conjunto de diversos teólogos, né?
Verdade.
O pastor falava do privilégio de escrever, e para mim é um privilégio estar ao lado do autor da lição, mas ao seu lado, que é o coordenador da maior escola bíblica do mundo.
Verdade.
Não é Rema, é a Escola Bíblica da Novo Tempo.
Verdade.
E aqui o diretor do SALT UNIAN. Nós temos na América do Sul 5.520 pastores. Mais de 2 mil da Igreja Adventista saíram de lá.
Verdade.
E o autor.
Verdade.
Nós temos lições de escola sabatina desde... Nós vamos completar agora, em outubro, 174 anos de lições da escola sabatina. E não existe currículo sistemático como esse em nenhuma denominação. Nós temos lições para todas as faixas etárias, todos os dias do ano e em todo o mundo. Maravilha. Eu tenho aqui a lição em espanhol. Essa é em espanhol. Foi escrita por ele. Essa é em inglês. Foi escrita por ele. Essa é em português. Vocês sabem quantos idiomas nós temos a lição da Escola Sabatina? 138 idiomas. Uau. Lições como essas, estudadas no mundo todo. Então, para mim, é um privilégio estar aqui estudando. Inclusive, em dois domingos agora, nós vamos ter o projeto Maná, uhum. porque todo adventista do sétimo dia assina a lição. Isso. E no dia 5 de julho, nós vamos ter o projeto para todo o Nordeste do Brasil, porque adventista começa o dia orando e estudando a Bíblia. E a lição é um guia de estudos da Bíblia.
Que bênção, que legal. Olha, gente, que banquete a gente está tendo aqui, né? Tanto de saber assim, a bênção de ter escrito, quanto da motivação de poder estudar esse material. Então vamos estudar. Está na hora, né? E agora eu já olhei para você, nosso doutor aqui, em Antigo Testamento, e nós vamos...
Em Novo.
Em Novo Testamento. É, não sei porque eu falei de antigo, não sei se foi por causa dos cabelos brancos aqui, mas não tem nada a ver, Denilton. Clodoaldo. Deixa eu te falar. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente pergunta para o autor, né? Da lição. Mas, Clodoaldo, vamos começar, porque 1ª e 2ª Coríntios são cartas preciosas do apóstolo Paulo. Elas estão ali meio que no centro dos escritos de Paulo no Novo Testamento, né? São cartas muito importantes, de uma teologia muito sólida, respondendo a problemas, especialmente a primeira carta, né? De problemas graves ali que aquela igreja estava enfrentando. Eu queria que você desse um panorama de como Paulo chegou a essa cidade para fundar essa igreja.
Vinícius, se você me permite só fazer uma brincadeira.
Claro, claro.
Você disse assim, se tiver alguma dúvida, a gente pergunta para o autor da lição. Eu acho que a minha função aqui hoje é ouvir o que eu deveria ter escrito, mas não escrevi.
Eu já li a lição toda, graças a Deus. Ele cobriu toda a lição.
Passou no teste.
Passei no teste.
Ficou muito bem escrita, parabéns.
Amém, louvado seja Deus.
Quando nós olhamos para Corinto, nós precisamos analisar o seu contexto histórico. Paulo aqui está no fim da sua segunda viagem missionária. E o que eu acho interessante é que desde quando ele entrou na Grécia, passando por Filipos, onde ele ficou preso com Silas, foi perseguido em Tessalônica, perseguido em Bereia, e desceu para Atenas, foi muito bem sucedido lá na sua pregação no Areópago, e aí ele vai para Corinto. E veja que Paulo, a despeito das dificuldades que ele enfrenta, ele não faz nenhum tipo de reclamação. Uhum. A gente sabe que ele enfrenta alguns temores em Corinto devido à visão que ele tem e à mensagem que ele recebe ali no capítulo 18 de Atos, uhum. no verso 9. Quando ele recebe a visão e ele ouve, não tenha medo. Uhum. Então, Paulo está numa metrópole regional, ali na Grécia, um comércio muito grande. Havia ali um porto onde os gregos distribuíam as suas mercadorias e recebiam mercadorias do mundo conhecido praticamente todo daquela época. Uma cultura extremamente pagã, Paulo se depara com isso, e uma igreja recheada de problemas. Agora você imagina, Paulo está cansado no final de uma viagem, perseguido, foi preso, foi açoitado junto com Silas. E a visão que ele tinha tido no início, siga para a Macedônia, vá para a Grécia. Ele agora recebe a segunda visão. Olha, você está onde eu queria que você estivesse, mas não tenha medo. Eu tenho muita gente nesta cidade. Então, esse é o panorama histórico de Corinto. E Paulo ali passou um ano, um pouco mais de um ano e meio, desenvolvendo esse ministério numa cidade extremamente desafiadora. Não muito diferente das grandes metrópoles atuais.
É isso. Ele, como você disse, ele está bem na sua segunda viagem missionária, né? Atendendo ao chamado de Deus em visão para passar a Macedônia. Ele passou e passou por essas cidades aí na Grécia que você mencionou e até chegar aqui a cidade de Corinto. Agora, Paulo é um homem movido pelo chamado divino, né? Uhum. Paulo dirige a sua vida conforme aquilo que Deus pede que ele faça, né?
É isso mesmo. Assim, quando a gente começa a ler as cartas de Paulo, a gente observa que ele é um homem 100% comprometido com a missão da igreja, né? O homem assim que ama a Cristo com todas as suas forças. Eu acho que se a gente precisasse definir Paulo com uma frase, seria a seguinte: Paulo é um homem que ama a Cristo. É claro, quando ele se apresenta nas suas cartas, ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus. Isso aqui é um ponto muito, muito interessante, porque Paulo, ele se apresenta de diversas formas, né? Às vezes ele diz, ele é um apóstolo de Jesus, às vezes ele diz, é um servo de Jesus, servo de Cristo, mordomo de Cristo. Mas veja que quando Paulo se apresenta, sempre é de Cristo. É apóstolo de Cristo, servo de Cristo, mordomo de Cristo. E nós encontramos esse tipo de designação outras vezes nas suas cartas. Ou seja, Paulo é um homem que ama a Cristo demais, né? Quando a gente pega aqui em 1 Coríntios, a gente não vai ler para poupar tempo, mas as pessoas que estão nos acompanhando, se tiverem a curiosidade de ler a abertura de 1 Coríntios, está acontecendo algo muito interessante. Porque Paulo tem um jeito de abrir as cartas que nós conhecemos. Ele faz ali a abertura, remetente, destinatário, saudação. Ele diz Paulo, apóstolo de Cristo, ele às vezes usa outra frase, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em tal lugar, graça e paz. Então essa é a abertura. Depois que ele faz a abertura, ele entra numa sessão que a gente chama sessão de ação de graças. Nós sempre encontramos isso, com exceção da carta que ele escreve aos Gálatas, porque ele está muito chateado com o que está acontecendo ali, ele pula essa sessão e ele parte para a exortação.
Não tem muita coisa para agradecer.
Não tem muita coisa, mas pelo menos nas outras cartas ele faz isso. E quando a gente pega a abertura de 1 Coríntios, está acontecendo algo muito interessante. São 9 versos, você tem ali a abertura, depois você tem a ação de graças, são 9 versos, e ele se refere a Cristo 9 vezes em 9 versos. Bonito. Ou seja, para cada verso, ele se refere a Cristo praticamente em cada verso, 9 vezes. Ou seja, Paulo, ele é a pessoa que não consegue parar de falar de Jesus, não consegue parar de pensar em Jesus, porque a vida de Paulo é Cristo. Né? É por isso que ele vai dizer assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então quem é esse homem que escreveu essas cartas? 1ª e 2ª Coríntios. É um homem que ama a Cristo com todas as suas forças. Mas tem outra característica de Paulo que nós encontramos nas suas cartas. Ele é um erudito. Ele é um estudante da palavra. Por exemplo, quando ele escreve a Timóteo e diz assim, prega a palavra, ele não está fazendo discurso vazio. Ele está dizendo isso porque ele ama a palavra. Ele ama a Bíblia. Então, ele ama Cristo. Ele ama a Bíblia. Mas tem outro detalhe. Paulo também ama a igreja, ele ama as igrejas. Se a gente pegar a lista de sofrimentos de Paulo, que ele apresenta em 2 Coríntios, ali no capítulo 11, a partir do verso 23, a gente vai observar uma lista enorme de sofrimentos, e é a maior lista de sofrimentos que nós encontramos no Novo Testamento, mas ele termina essa lista de sofrimentos dizendo o seguinte: ainda pesa sobre mim o cuidado com as igrejas, a preocupação com as igrejas. Então, quem é esse homem? Ele ama Cristo. Ele ama a palavra, ele ama as igrejas e por isso ele escreveu o que ele escreveu que nós estamos estudando aqui neste trimestre. Né?
Muito interessante. Bom, nós vamos continuar conversando com você sobre esse tema no próximo bloco. Nós temos coisas muito legais, ainda introdutórias nessa carta para falar a você. Portanto, você não pode sair daí. O programa Lições da Bíblia nessa temporada só está começando. A gente volta já já. Olá, a gente já está de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, que está imperdível. Estamos falando sobre 1 Coríntios, essa carta espetacular que o apóstolo Paulo escreveu para abençoar a igreja. Falando em abençoar a igreja, eu quero oferecer uma bênção para você, que é exatamente essa revista Esperança, chamada Eu Creio. Esse é um dos estudos bíblicos mais poderosos que nós temos aqui na Novo Tempo, e você não pode abrir mão dele. Você precisa pedir agora mesmo, mandando uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo agora aí na sua tela. Neste conteúdo, você vai encontrar as crenças fundamentais da Palavra de Deus. Você vai aprender de uma forma muito didática, muito clara, muito direta, o que Deus espera para a sua vida. Ou seja, nas coisas que você realmente precisa crer. Por exemplo, você precisa crer em Deus. E onde está o fundamento da crença em Deus? Na palavra dele, e está explicado em detalhes aqui nessa revista. Você precisa acreditar que Deus é o Criador do nosso planeta e do universo. E onde você vai encontrar as informações inspiradas para você acreditar e fundamentar a sua fé? Na palavra de Deus, e este guia de estudos vai ajudar você. Você precisa acreditar em Cristo como seu Salvador, na lei de Deus como eterna e imutável, no sábado como dia de guarda, e uma série de outras crenças bíblicas fundamentais. Se eu fosse você, não perdia tempo e pedia agora mesmo a revista Esperança Eu Creio, mandando uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado ao fazer esse pedido, então faça agora mesmo. Bom, vamos continuar estudando aqui a nossa epístola aos primeiros, a primeira Coríntios, né? A epístola de 1 Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo. E agora, pastor Heber, interessante, porque estão falando de epístola. E o que, que é epístola, né?
Carta.
Vamos falar de carta, né?
Sim.
E você tem uma mente privilegiada, assim, com várias informações e detalhes. Ilumina a gente, assim, sobre essa coisa de escrever cartas. Você escreveu cartas, assim, para sua namorada que virou sua esposa?
Escrevi, como
que,
a né? Minha esposa ainda tem.
Ah, é? Guardada?
Ainda as tem.
Você era um homem romântico daquele, a moda antiga?
Não sei se muito romântico.
Tá bom.
Mas eu gostei muito da forma como terminamos com o autor da lição, não o autor de 1 Coríntios, mas o autor da lição, Paulo, apóstolo de Jesus. Você sabe quantas vezes Paulo menciona a palavra fé? 142 vezes. A palavra espírito, 115 vezes. A palavra cruz, 110 vezes. A palavra Jesus, Cristo, 396 vezes. Me chamou muito a atenção, apóstolo de Jesus.
Muito bom.
Nos seus escritos, ele se apresenta 9 vezes como apóstolo. E normalmente, eu gostei do que você disse, porque uma carta ela é mais pessoal.
Uhum.
Carta de Paulo a Tito. Uma epístola ela é mais geral. Nós normalmente dizemos que o Novo Testamento tem 27 livros. Isso é entendido. Mas são 21 cartas, ou epístolas. Paulo escreveu 14, se você considerar Hebreus. Não, considera Hebreus 13. É muito escrito. Por que cartas? Tá, para tratar problemas. O pastor Clodoaldo disse, ele fundou a igreja, capítulo 13, 14 de Atos, vamos dizer, ele saiu na primeira viagem missionária, essa viagem deu alguns problemas, teve o concílio de Jerusalém, capítulo 15, depois 16, 17, nós temos aí o resultado do concílio chegando às igrejas. Mas a carta não era só para resolver problemas. No mundo antigo, Vinícius, a carta era uma maneira de dizer, eu estou aqui. Eu estou perto de vocês. Qualquer que seja o líder, ele precisa estar perto. E Paulo escrevia para dizer, eu estou aqui. Agora, vamos só pensar de uma forma bem rápida. 1 Coríntios, ontem eu falei, eu quero ler essa carta toda. Eu gastei 57 minutos e 16 segundos. Li com um pouco mais de detalhes. 2 Coríntios, 34 minutos e 56 segundos. 2 Coríntios. O que seria a Bíblia sem essas duas cartas? Você já ouviu que a palavra da salvação é o poder, ou que a cruz é o poder de Deus para a salvação, mas para o que se perde é a loucura? Você já ouviu que nós somos a carta de Cristo, o bom perfume de Cristo, embaixadores de Cristo? Você já ouviu que você nunca vai ser tentado além das suas forças? Você já ouviu a minha graça te basta? Você já ouviu que todos vamos comparecer ao tribunal de Cristo? Você já ouviu que o amor é o maior de todos os caminhos? Você já...
Tá tudo lá, né?
Se a gente não tivesse essas duas cartas onde Paulo diz para as igrejas o que nós, como pastores, gostamos de dizer, estou aqui.
Ia faltar repertório para pregação, né? Olha aí, que coisa legal você trouxe para a gente, muito, muito legal.
Rapaz, ele falou tudo isso aí, me lembrou rapidamente, eu sei que o Clodoaldo está aqui louco para falar, mas eu me lembrei de um poeta alemão, Rainer Maria Rilke, e ele perguntou o seguinte, por que alguém escreve cartas? Por que alguém escreve cartas? Ele diz o seguinte, é porque não se pode falar nem calar. Ou seja, você não está lá para falar pessoalmente e você não consegue ficar calado, então você escreve, né?
Exatamente
isso que Paulo fez. Para suprir a ausência dele, ele escreve carta, isso mostra o quanto ele amava as igrejas.
Não,
né?
não pode nem falar porque não está lá,
exato.
Nem calar porque não aguenta ficar sem falar.
Muito bom,
muito bom.
E aí, Clodoaldo, tem uma coisa que eu queria provocar você, porque provocar no bom sentido, né? Que nós somos amigos aqui. É, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, na apresentação dele, ele diz assim, o apóstolo Paulo, chamado pela vontade de Deus. E você veja, vocês todos são escritores e a gente sabe que as pessoas, elas pensam muito bem nas palavras quando estão escrevendo. Uhum. E quando você tem pouco espaço, que é o caso de uma epístola, você precisa ser cirúrgico na escolha das palavras. Por que, Clodoaldo, que ele falou logo na primeira frase, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Tem algum objetivo por trás disso daí?
Ah, tem sim. Paulo, como o Dr. Adenilton falou, era um homem de grande erudição. Ele nasceu em Tarso, que era um centro, possuía um centro universitário na época. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, teve um grande professor na cultura e religiosidade judaica. E as próprias cartas e epístolas evidenciam o domínio que Paulo tinha na retórica grega, na forma de escrever, no aspecto literário. E nós encontramos esse termo pela vontade de Deus em várias das epístolas dele. Por exemplo, 1 Coríntios, você vai encontrar esse termo pela vontade de Deus. 2 Coríntios, Efésios, Colossenses, 2 Timóteo, todas essas 5 epístolas, você vai encontrar esse termo pela vontade de Deus. 1 Timóteo, pelo mandato de Jesus, ou pela autoridade de Jesus. E ali Paulo está comprovando, eu até resolvi escrever aqui para não escrever, Paulo está legitimando o seu apostolado.
Okay.
Nós vivemos hoje em uma situação cristã meio complexa, onde tem surgido vários apóstolos. Nós reconhecemos que o apostolado ele permanece dentro do escopo bíblico. Uhum. Nós não temos apóstolos hoje. Aliás, esse termo foi utilizado por Heródoto. O apóstolo significa mensageiro, um mensageiro oficial. Então, no grego clássico já havia essa figura. Paulo é um mensageiro oficial, não da vontade dele própria, mas da vontade de Deus. Se você for olhar, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses e Filemão são as únicas cartas que não aparece Paulo se identificando ou se auto-intitulando apóstolo.
Não precisava ali naquele contexto, né?
Não tinha necessidade. Mas nas outras todas, Paulo se identifica.
Como se estivesse reafirmando e apresentando suas credenciais. Né?
Exatamente. Então, Paulo ali, ele está legitimando. Olha, eu sou apóstolo. Mas não é porque eu me intitulei apóstolo. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Ou se você for fazer uma tradução literal do grego bíblico, através da vontade de Deus. Depois de um processo, de um encontro, Deus me tornou um apóstolo.
É, talvez isso antecipe coisas que nós vamos falar mais para frente, mas antecipe um problema ou problemas da igreja. Está falando para uma igreja que nesse contexto estava dividida, né? Ou questionando a autoridade apostólica de Paulo. Então, logo no primeiro momento, ele já apresenta as suas credenciais. E eu acho muito bem destacado por você. Ele não se reafirma como pessoa. Ele diz a origem desse chamado. Ele fundamenta o seu chamado apostólico na vontade de Deus, o que deveria ser a atitude de todos nós. Né?
Uhum.
Nós não precisamos nos autoafirmar.
E o
nós
uso...
precisamos saber de onde nós viemos. Viemos de Deus. Isso. E é Deus que fundamenta a nossa identidade.
E o uso da preposição, o Adenilton é professor de grego bíblico, nós temos uma preposição aqui de a, através, uhum, pela, e nós temos uma construção que, para quem não conhece, a gente pode explicar rapidamente, é a construção genitiva, teu. O nome de Deus está na construção genitiva, ou seja...
É de posse, né?
Exato. O origem. Paulo está apresentando, olha, a minha origem,
okay,
é divina, o meu apostolado tem origem divina, e eu sou... Deus é meu possuidor.
Da parte de Deus.
Exato. Pertence a ele o meu apostolado. Okay.
Muito bom. Paulo é um indivíduo que tem muita clareza a respeito de quem ele é, e por isso ele sabe muito bem o propósito da sua vida. Paulo é um missionário. E nós vemos Paulo sempre se preocupando em levar apostolicamente, né, como um embaixador do céu, mensageiro de Deus, a mensagem do Evangelho.
Uhum. Sim, se a gente quer ter uma ideia desse Paulo missionário, e Paulo era várias coisas, né? Como a gente mencionou aqui, ele se apresenta como apóstolo, como servo, como mordomo. E quando a gente estuda Paulo a partir de suas cartas, a gente observa que ele desempenha diversas funções. É um homem muito ocupado. Ele é um homem muito ocupado.
Multitarefas.
É um homem multitarefas. Mas a gente percebe claramente a paixão que esse homem tem pela proclamação do Evangelho. E às vezes a gente tem um retrato maior ainda quando a gente vai para o livro de Atos. Porque ele está sempre ali... quando Lucas é o autor do livro de Atos, mas muitas vezes quando Lucas utiliza nós, ele está se referindo a ele e Paulo ali, e Lucas acompanhando Paulo em viagens missionárias. Então quando a gente vai para o livro de Atos, às vezes a gente tem um retrato maior desse Paulo missionário. E tem um texto que é Atos 17, eu acho que valeria a pena a gente ler esse texto. Atos 17, versos 15 a 17, e depois eu quero ler também Atos 18, verso 5, para a gente ter uma ideia da paixão desse homem pela missão, pela proclamação do Evangelho. Atos 17, começando no verso 15, o texto diz assim: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Verso 16 agora. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, então veja, ele vai esperar Silas e Timóteo. Enquanto ele está esperando, o texto diz o que ele está pensando, o que ele vai fazer. O texto diz: o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. E aí eu quero chamar a atenção para isso aqui agora. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então veja, se você quer encontrar muita gente no mundo antigo, bom, hoje se a gente quisesse encontrar muita gente, talvez hoje o indivíduo iria para um estádio de futebol, iria para um shopping, mas no mundo antigo, se você quer encontrar muita gente, você vai para a praça. E por que Paulo foi para a praça? Porque ele queria encontrar muita gente, porque ele não consegue parar de falar em Jesus, ele não consegue parar de pensar em Jesus. Esse é um homem inflamado pela missão, inflamado pela mensagem do Evangelho. Ele vai para a praça para proclamar o Evangelho, ou seja, ele quer estar onde as pessoas estão. Isso é uma lição muito grande para nós. Todos nós somos evangelistas, então nós precisamos estar onde as pessoas estão. Aí a gente vai aqui para o capítulo 18 e o verso 5, e nós chegamos aqui a uma outra lição muito importante da vida missionária de Paulo. Verso 5 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Eu acho lindo demais isso aqui. Ele se entregou totalmente, essa palavra, totalmente, não foi pela metade, não foi 90%, não foi 99%, é um homem inflamado pelo Evangelho, é um homem inflamado pela missão, um homem que ama a Cristo com todas as suas forças, um homem que ama a palavra, um homem que ama a igreja, e essa paixão de Paulo o movia para a missão. Totalmente ele estava entregue à palavra, e o texto diz, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, que é uma pregação muito ousada para esse momento da história. E aí o verso 11... Para a gente fechar esse ponto, o texto diz: e ali permaneceu um ano e seis meses, está falando da pregação de Paulo em Corinto, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ou seja, a estratégia missionária de Paulo era exatamente estar onde as pessoas estavam, e ele não perdia tempo para apresentar a mensagem do Evangelho. Essa é uma lição muito grande para nós.
Eu vou destacar duas coisas que você falou que são muito importantes. Primeiro, em Atos 17, verso 16, a expressão que o espírito de Paulo se revoltava por conta da idolatria. Eu penso que aqui está uma extraordinária motivação para o cumprimento da missão. Nós precisamos ser revoltados com a onda de pecado e idolatria presente no mundo. Nós não podemos achar que o que está no mundo é normal. Paulo não achava que as coisas eram normais. Ele era um revoltado com a condição. Mas ele não se revoltava contra as pessoas, ele amava as pessoas, tinha paixão por elas, se revoltava com a condição pecaminosa e queria tirá-las daquela condição. E a segunda coisa que você destacou muito bem aqui no capítulo 18, no verso 5, é que Paulo se dedicava totalmente à palavra de Deus. Veja, se nós quisermos realmente sermos instrumentos de Deus para livrar as pessoas da idolatria, do paganismo, do pecado que prevalece no mundo, nós temos que ter a atitude oposta. Ou seja, uma dedicação exclusiva à pregação do Evangelho para que Cristo possa nos usar integralmente para anunciar isso às pessoas. Agora, Heber, em Corinto ele encontrou uma realidade também bastante complexa para a pregação do Evangelho, muita coisa com a qual ele precisaria se revoltar para tirar aquelas pessoas da perdição.
Sim. Eu agradeço ao autor aqui pela forma como ele começou a lição, né? Os pontos, assim, para você entender...
Se ele tivesse aqui, a gente...
Eu falaria com ele.
Agradeceria.
Eu falaria com ele. Eu acho que, assim, tudo para um entendimento das duas cartas foi bem estabelecido na lição 1. E principalmente quando ele acaba de ler para nós o verso 11, que Paulo ficou 18 meses. Como era a cidade de Corinto? Como é São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Manaus? A cidade de Corinto, no mundo antigo, era uma cidade muito importante. Rivalizava com Atenas. Os Jogos Istmicos de Corinto competiam com os Jogos Olímpicos de Atenas. Alguns estudiosos chegam a dizer que em Corinto haviam 600 mil pessoas. A cidade tinha dois portos. Era a principal cidade da Grécia. Passava gente do mundo todo dia em Corinto. Era uma cidade totalmente cultural, rica, uma cidade pra, assim, com uma juventude muito forte. A juventude em Corinto era muito forte. Para você ter uma ideia da riqueza da cidade, a cidade foi destruída no ano 146 a.C. e no ano 44 foi totalmente reconstruída. Igreja jovem, forte, a cidade jovem, forte, gente passando todos os dias. Mas é claro que uma cidade grande como essa tem os seus problemas. A Corinto... Pastor Vinícius, chega a ser considerada por alguns como a cidade mais promíscua da antiguidade. Esse geógrafo grego chamado Estrabão, ele chegou a dizer que no tempo de Afrodite havia 1000 prostitutas. Uma cidade idólatra, promíscua, mas uma cidade para se pregar o evangelho. Paulo pensou assim, qual foi a cabeça de Paulo? Se eu conseguir pregar o evangelho aqui, o evangelho vai para o mundo todo, porque tem gente aqui o tempo todo. E aí eu termino a minha fala pensando em Josué capítulo 1, verso 4 e 5. Deus disse para Josué, onde você colocar a planta do seu pé, eu vou dar para você.
Amém.
Eu acho que a gente precisa de mais Paulos hoje para colocar os pés no Rio de Janeiro, em Nova York. Onde nós colocarmos, Deus vai dar, porque deu Corinto para Paulo.
Interessante que para falar de perversão, há uma palavra da língua portuguesa não muito usada, mas que está aí, que é corintianizar, né?
Exato.
Que exatamente que é uma expressão para a perversão. Dado ao contexto dessa cidade que era tão perversa, mas para lá Deus enviou um mensageiro, porque Deus deseja salvar, como Paulo mesmo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça divina, e essa graça nos alcançou.
Amém.
Nós vamos continuar estudando esse tema no próximo bloco, você não pode sair daí. O programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora no último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. Estamos estudando a carta de 1 Coríntios. Você viu quanta coisa bonita, quanta coisa importante, quantas informações interessantíssimas nós estamos aprendendo no programa de hoje? Bom, você sabe que a gente aprende isso na palavra de Deus, a gente aprende na lição, e eu quero recomendar um livro muito especial para você, que é esse livro aqui, Atos dos Apóstolos, da escritora norte-americana Ellen G. White. E nesse livro, a escritora Ellen White comenta as viagens de Paulo, né, os desafios apostólicos, especialmente de Paulo, na fundação das igrejas. Aqui tem um capítulo muito legal, capítulo 24, que fala da cidade de Corinto, que vai ser exatamente o tema que nós vamos abordar neste bloco agora. Quer dizer, vamos continuar abordando, porque a gente falou no bloco anterior um pouquinho da cidade, o pastor Heber mencionou detalhes muito interessantes, e eu vou acionar aqui o meu amigo Clodoaldo para continuar nesse debate sobre a cidade de Corinto, que é a cidade na qual Paulo fundou essa igreja e para a qual escreveu pelo menos 3, até acredito que 4 epístolas, né? 2 preservadas aqui no cânon bíblico. Amigo, e aí? Corinto. Não tem nada a ver com Corinthians, né? Do time, né?
Não tem nada a ver com o time.
Não tem nada a ver, né?
Não é bom nem entrar nessa seara.
Não é bom não, né? Mas dizem que Paulo, São Paulo disse aos Coríntios, sede santos. Não tem essa conversa aí? Não tem nada a ver isso aqui, né?
Não.
Vamos tirar o Corinthians dessa conversa.
A gente vai dividir mais do que unir.
Tá bom.
Mas eu queria destacar algo que foi muito bem ventilado pelo pastor Adenilton e pelo pastor Heber. Que é perspicácia missionária de Paulo, tá? Primeiro, no capítulo 17, eu convido você a verificar comigo no verso 18. Paulo, ele é constrangido e chamado de tagarela. É, esse termo...
Isso em Atenas, né?
Isso lá em Atenas, antes de ir para Corinto. Então, Paulo ali é chamado de fraco intelectualmente, de sem ideias, de argumento frágil. É, ele foi praticamente envergonhado, defenestrado de forma pública, porque Paulo aqui estava pregando naquilo que nós conhecemos como ágora, ou praça, geralmente região próxima a mercados públicos. E Paulo poderia ter se ressentido e foi para Corinto, mas a reação de Paulo mostra de que aquilo que ele foi estereotipado, que era muito comum entre os gregos, o estereótipo, não abalou ele. Porque no capítulo 18, verso 4, o texto bíblico de Atos diz assim: e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo, gravem essa palavra, persuadindo, tanto judeus como gregos. Então veja, a palavra persuadindo aqui, ela poderia ser traduzida como alguém apresentando argumentos racionais e profundos. Ou seja, o estereótipo não colou em Paulo. Paulo reconhecia ele como apóstolo, como mensageiro oficial. Ele manteve a visão daquilo a qual ele foi chamado. E ele vai pregar primeiro para aqueles que eram da religiosidade dele, para os judeus, como também para os gregos, que era a grande maioria, aliás, todos os outros que não eram judeus, eram chamados de gregos. Então note que Paulo, ele mantém o foco missionário, ele não se deixa abater pelas dificuldades, apesar de interiormente passar por algum tipo de temor, mas eu quero destacar aqui esse fato de Paulo ser envergonhado. Ele disse: não, eu não sou isso que vocês estão me chamando. Ou seja, Paulo sabia quem realmente ele era, porque quem chamou ele foi o próprio Deus.
Paulo estava realmente movido por uma paixão na salvação e as palavras afluíam, né? Para salvar as pessoas, para alertar as pessoas. E isso foi interpretado pelos atenienses como um tagarela, ou seja, não para de falar. Mas ele vai dizer isso: como eu não vou falar? Como eu não vou pregar o evangelho, não é? Sendo que Deus me constrangeu a isso, porque o amor de Cristo nos constrange. Agora, Heber, Paulo faz isso porque ele é um indivíduo que tem constante contato com Deus e ele recebe revelações de Deus, ele recebe visões de Deus. E quando ele chega a Coríntios, ele tem uma visão de Deus. Interessante, porque lá no início dessa viagem na qual ele vai chegar a Coríntios, ele também recebe uma visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, ele é compelido a seguir para a Grécia, e ele chega lá. E ele chega aqui a Corinto, num contexto que você descreveu, ele vem de uma situação assim, de humilhação pública em Atenas, poucas pessoas se converteram em Atenas, pode ser que até a própria eficiência missionária de Paulo estivesse em xeque naquele momento. Ele gasta sua erudição em Atenas, ele vai recorrer ao conhecimento que ele tem dos poetas e dos filósofos gregos, e aquilo parece que não tem um efeito missionário, ou seja, as pessoas não se convertem ali, e ele sai meio que humilhado ali. Ele chega a Corinto, talvez, como você mencionou, a moral podia estar um pouco baixa ali. E aí Deus não o abandona, Deus aparece em visão para ele mais uma vez e reafirma o chamado dele, falando da necessidade dos coríntios.
Exato.
Né? Das pessoas que viviam ali.
Não adicionaria nada ao que você e pastor Clodoaldo disseram. Eu só sublinho o que vocês acabaram de dizer. Eu gostei muito das duas cartas, de ler agora com esse objetivo. Eu já li a Bíblia algumas vezes, porque adventista gosta de Bíblia. Mas quando eu olhei para as duas cartas, por exemplo, 1 Coríntios, eu disse para você que em 57 minutos e 16 segundos, eu ali ontem, ela tem 433 versos. 2 Coríntios, eu gastei 34 minutos e 56 segundos, porque ela tem 257 versos. Mas essas cartas, elas explicam um pouquinho o que está no capítulo 18, que o pastor Clodoaldo mencionou o verso 4, o pastor Adenilton o verso 5, e eu vou para o verso seguinte. Okay. O verso 4 diz assim: Paulo estava persuadindo. O verso 5 diz que ele pregou totalmente a palavra. Okay. E aí, o verso 6 diz assim: como eles se opuseram e blasfemaram. É aí que eu sublinho o que vocês disseram. A blasfêmia aqui não é dizer: ah, você não é dos nossos. Eles mexeram com a reputação dele. E nós somos... Poxa, Paulo era forte, mas era um ser humano. Mexer com a sua reputação, com a sua história. Isso não é fácil. Chegou a um ponto que Paulo disse... O verso diz assim, ó: Verso 7 do capítulo 18. Saindo dali, o verso 6. Eu estou limpo do sangue de vocês. Que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Mas aí ele teve uma visão. E apareceu para ele, Jesus Cristo apareceu para ele à noite e disse, ei, não vai não. Você vai ficar aqui porque eu tenho muita gente. Um pregador, pastor, tem que ter essa sensibilidade de não colocar as emoções à frente do plano de Deus. Deus apareceu, disse, Paulo mudou a rota, o senhor quer que eu fique? Saiu dali, ele morava na casa de Áquila e Priscila, saiu, foi pregar, Tício o Justo se converteu, e aqui o texto diz que muitos se converteram. O que eu diria para nós? Quando as coisas estão difíceis, na pregação do evangelho, é porque Deus tem algo grande para dar para nós. Maravilha. Se tem sido difícil para você aí, é porque Deus tem algo grande para dar para você.
Amém.
Amém. Olha, vocês estavam falando aqui, a gente estava falando aqui dessa visão que Paulo tem e Jesus aparece para ele dizendo que tem muita gente nessa cidade. Eu estava pensando o seguinte, qual é o tipo de gente que tem nessa cidade que Jesus está dizendo, eu tenho muita gente nessa cidade. E aí eu fiquei pensando aqui em alguns textos de 1 Coríntios e eu tenho aqui um texto em especial que é o capítulo 5, verso 10. Isso aqui nos dá um vislumbre de quem são essas pessoas a quem Jesus se refere. Que Jesus disse, olha, tem gente aqui na cidade. Quem são essas pessoas? Capítulo 5, verso 10. Paulo diz assim, refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, roubadores, idólatras. Essas são as pessoas. Se a gente for para o verso 11, olha o que diz aqui. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. E a gente encontra outras listas desse tipo em outros lugares. Isso aqui é um ponto muito interessante. Às vezes a gente olha para um lugar, a gente olha para uma cidade como as grandes metrópoles, como Rio de Janeiro e outros lugares, e a gente pensa o seguinte, será que realmente tem gente aqui na cidade que vai receber o evangelho? Primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma evidência de que sim, Deus tem gente ali. Bom, mas eu queria, na verdade, tocando nesse assunto aqui das pessoas que estavam ali, mencionar o seguinte, a gente precisa louvar a Deus porque não havia WhatsApp na época de Paulo. Não é? Porque se houvesse WhatsApp na época de Paulo, a gente teria perdido essas duas cartas e, obviamente, outras cartas. E quando as pessoas leem essas cartas de Paulo, elas podem pensar o seguinte, essas são as únicas cartas que Paulo escreveu, será que ele escreveu mais? Então valeria a pena a gente ter um pouquinho vislumbre do pano de fundo que estava acontecendo para que Paulo escrevesse essas cartas. Bom, Paulo estabelece a igreja durante um período de 18 meses, ele sai de Corinto, ele se firma em Éfeso, ele fica ali em Éfeso, e quando ele está em Éfeso, ele recebe a visita de uma família da igreja, a família de Chloe. Se a gente observar o que Paulo está falando sobre a família de Chloe, alguém pode dizer o seguinte, é uma família de fofoqueiros. Foram contar para Paulo o que estava acontecendo na igreja. Mas, na verdade, eles estavam preocupados. Eles foram até Paulo e disseram o seguinte, Paulo, tem algumas coisas acontecendo lá, você precisa voltar. Nesse intervalo, muito possivelmente, Paulo recebe uma carta da igreja, fazendo perguntas específicas sobre coisas que ele ensinou durante os 18 meses em que ele esteve na cidade. E isso nos dá o pano de fundo da primeira carta aos Coríntios. Então, Paulo escreve os capítulos iniciais, principalmente os capítulos 1 a 4, para responder ao problema que a família de Chloe trouxe, que era um problema de divisão, que eles chegaram para Paulo e disseram, Paulo, a igreja está dividida. Tem uns dizendo que são de Apolo, tem outros dizendo que são de Cefas, tem uns até que dizem que são seus também, viu? Mas a igreja está dividida. E aí os coríntios escrevem uma carta para perguntar algumas coisas. E a partir do capítulo 5, praticamente Paulo está respondendo essas perguntas. É tão tal que quando a gente chega ao capítulo 7, Paulo diz assim, quanto ao que me escrevestes. Então não foi somente Paulo que escreveu para os coríntios.
Eles também
escreveram. Os coríntios também escreveram. Então Paulo estabelece a igreja no período de 18 meses. Ele escreve uma carta para os coríntios, que é anterior a essa carta, isso está claramente expresso no capítulo 5, verso 9, quando Paulo diz assim, já em carta vos escrevi. Então, se Paulo está escrevendo isso aqui em 1 Coríntios, é porque tem uma antes, então ele escreve. E aí, depois desse período que ele passa fundando a igreja, ele volta por causa dos problemas relatados pela família de Chloe e por causa também da carta que os coríntios escreveram. Ele volta. E essa volta dele, esse retorno dele, não é assim, é uma visita dolorosa. porque ele voltou para apertar a igreja, para disciplinar, para colocar as igrejas no eixo. Ele sai e aí ele promete que faria uma terceira visita. A gente vê isso lá no finalzinho de 2 Coríntios, capítulo 13. Os amigos que estão nos acompanhando podem ler depois. Ele menciona uma terceira visita e ele promete que essa terceira visita ele iria passar um pouco de tempo lá. Só que em vez de ir, ele pensou o seguinte: peraí, se eu for, a segunda visita foi muito dolorosa. Se eu for de novo, vai ser pesado para a igreja. Então, em vez de ir, ele escreve uma carta que é chamada de carta dolorosa e essa carta produz o efeito esperado. E 2 Coríntios é, por assim dizer, uma carta de reconciliação, é uma carta de amor de um pastor escrevendo à sua igreja, aos membros de sua igreja.
Nós louvamos a Deus pelo privilégio que nós temos de ter a palavra dele, registrando seu amor por nós e como os grandes homens do passado, como o apóstolo Paulo, trabalharam em favor da salvação das pessoas, e isso nos alcança hoje. É sobre isso que estamos estudando nessa temporada, sobre o amor de Deus registrado em carta para nós. A Bíblia toda é uma carta de amor de Deus para nós, para a nossa salvação, para a nossa redenção, para o nosso perdão. Então, essa mensagem está na Bíblia, é bom para você. Espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço.